É, a minha, eu vou resumir assim, porque eu nasci em 51, eu vou mais ou menos de 51 até 61, a minha infância. É, eu nasci no centro da cidade, aqui de João Pessoa, mais especificamente na rua Visconde de Itaparica, que é no Varadouro, no bairro do Varadouro. Então a cidade começou. João Pessoa começou ali perto da Ponte Sanhoá e veio crescendo pra, em direção ao litoral. Eu nasci ali e a infância da gente lá em casa era muito simples. Meu pai era militar, era sargento músico da polícia. E a gente vivia ali, a vizinhança toda era assim, alguns militares, outros funcionários do Estado, professores primários, que a gente chamava assim, e tinha um grupo escolar, que eu estudava num deles. Agora, uma infância bem diferente de hoje, porque a brincadeira da gente era brincar na rua, jogando bola, ou então brincando aquelas brincadeiras da época, que era brincando de cavalo de pau, de bandido, de mocinho, às vezes até encenando algumas coisas de filme que a gente assistia nas matinês, que a gente assistia no cinema que fica perto também. Então, era um mundo diferente. Já a gente se contentava com pouco, porque a gente fazia os próprios brinquedos. A gente não tinha essa indústria que tem hoje e nem esse mercado. Assim que a gente vê na televisão, muita propaganda, muita coisa, não existia. Então, o meio de comunicação na época era o rádio. Então, a gente não tinha acesso a muita informação, então a gente se contentava com pouca coisa. Naquele universo que eu fui criado, então a gente se contentava em alimentação, uma roupinha para vestir assim, final de ano, quando chegava o final de ano, aí ganhava uma roupa nova. Papai Noel, a gente via assim, a visão do Papai Noel não era como a de hoje. A gente sabia que quem dava o presente eram os pais. Mas existia também aquela figura do Papai Noel que vinha das lojas. O pai comprava um brinquedo e deixava lá e o Papai Noel ia entregar na casa da pessoa. Mas já era de uma maneira diferente, como hoje. Então, assim, foi uma infância boa, assim, de um certo ponto. Muito sofrida, mas feliz, porque a gente não ficava angustiado porque não tinha um videogame, porque não tinha tal brinquedo eletrônico. A gente fazia os carrinhos da gente mesmo com lata de óleo, lata de não sei de quê, botava umas tampinhas de penicilina aqui e fazia os carrinhos. A gente brincava e estava feliz da vida com aquilo. A gente não sofria desse jogo de marketing que existe hoje. O cara fica infeliz porque não trocou o carro, né? Não. Está infeliz porque não tem um barco, porque não tem um apartamento na praia, não tinha isso. Pronto, quando eu entrei na adolescência, justamente quando eu comecei, eu tive acesso ao colégio, era um colégio particular, que pertencia à arquidiocese, mas para poder ter acesso a esse colégio, que cobrava uma mensalidade que era alta em relação ao padrão que eu vivia, eu fui submetido a uma prova. E fui aprovado, então meu pai pagava apenas 20% da mensalidade. E o colégio, assim, dava a bolsa, né? 80%.
Qual colégio?
Colégio Arquidiocesano Pio XII, não existe mais. É onde hoje funciona a Faculdade de Ciências Médicas, aqui em João Pessoa, ali na praça, perto da Praça do Bispo. Então eu estudei 8 anos lá. Lá já tive acesso, assim, o público era diferenciado, porque lá estudavam filhos de engenheiros, de médicos famosos, então era um colégio de um nível muito bom. Equivalente hoje ao Motiva, ou então o GEL. Então eu tive minha formação, foi reforçada nesse período, que era, o ensino era muito bom, e eu fiquei até terminar. Antigamente eu fiz o primário e o ginásio, equivalente a primeiro grau, né, Cristina? Pronto. Aí, quando eu já estava assim, por volta de 17, eu acho que 16, 17 anos, eu precisava trabalhar, porque meu pai adoeceu. Ele ficou inválido, teve um AVC, e eu tinha que ajudar de alguma forma. Então eu comecei a pensar na possibilidade de trabalhar. E com isso eu tinha que estudar à noite. Aí eu fui estudar na escola pública, no colégio estadual, e comecei a trabalhar como bancário. Fiz uma prova, e a prova era uma redação. E como eu tinha tido uma boa base lá no colégio, aí eu fui aprovado. E depois fui fazer uma prova lá na Matriz, que era no Recife. Fui aprovado também e fiquei. Agora só que eu fiquei angustiado com aquele mundo novo que eu estava trabalhando, porque eu nunca tinha trabalhado. E quando eu assumi uma vaga lá no banco, eu era agente cadastral. Então eu ia fazer entrevista com clientes para ele conseguir um empréstimo altíssimo. Então era um negócio assim fora da minha realidade. E o meu chefe, ele ficava fazendo terrorismo comigo. Dizia: cuidado, que se você errar um zero aí, ou então se esse cliente não pagar, eu ia ser preso e ele também, né? Mas só que esse terrorismo ele estava fazendo porque o banco estava pensando em me preparar para substituí-lo e pagando a metade do que ele ganhava, porque ele era antigo. Aí quando eu percebi isso, e também era muito desgastante, aí eu pedi demissão e fiz o vestibular, passei. Na época eu já era músico profissional e ganhava meu dinheirinho e saí me virando. O curso todinho de odontologia eu fiz e tocava na banda da prefeitura da capital. Aí ganhava um salário mínimo e eu ia me virando. E tocando finais de semana, em 78 eu concluí a graduação em odontologia, mas continuei também com a vertente de músico profissional. E hoje eu estou tentando assim conciliar as duas coisas, já encerrando odontologia e também já daqui a alguns anos encerrando música também, mas ainda estou nas duas áreas atuando.
O senhor falou que a sua infância foi lá no Varadouro, né?
Foi.
O bairro naquela época era muito diferente do que é hoje em dia?
Totalmente. Ali era o seguinte, existia assim uma tranquilidade, porque não existia droga circulando, que hoje em dia tem até a Cracolândia ali por perto, né? Não existia droga. O que acontecia era assim, alguns viciados em álcool, mas era a minoria de bêbados, aqueles bêbados que a gente já conhecia pela cidade. E o movimento também de automóveis era muito resumido, porque a dificuldade de comprar um carro naquela época, a pessoa só comprava um carro quando pagava à vista, então poucas pessoas tinham acesso. Não existia financiamento de automóvel nem de nada quase. Então, a gente assim, de meia hora passava um carro na rua. Não tinha aquele movimento. Hoje, na rua que eu nasci, é uma via quase que sai, quem sai da rodoviária passa por lá, pega uma alça que vai para, eu acho que, vai para o Alto Mateus, um negócio assim, que passa perto do cemitério da Boa Sentença. Pronto, aí hoje em dia a rua é muito movimentada, e na época a gente jogava bola na rua, sem problema nenhum. E quando vinha um carro, a gente parava, aí o carro passava, daqui a pouco dava tempo de jogar, terminava a partida para vir outro carro. Hoje em dia não, é uma via, quase que uma via expressa.
Hoje em dia a gente vê assim que esses bairros aqui mais para o litoral estão muito mais valorizados.
É.
Mas eu acho que naquela época devia ser o centro ali, não é?
Era o centro. E aí a cidade foi crescendo em direção ao litoral. Então as pessoas que tinham mais posses na época, tinham mais dinheiro, médicos, advogados, juízes, eles moravam na Duque de Caxias. Aí depois foi vindo assim, umas casas para aquela rua Monsenhor Valfredo, onde fica a TV Tambaú. Aí ali tem algumas mansões da época que estão até em estado assim, se acabando, né? Aí a cidade foi crescendo. Na praia, quando eu ia à praia com meus parentes, minha tia, em Tambaú só morava pescador. Era casa de palha e ninguém queria morar na praia porque era o oposto. Então qualquer pessoa que... ninguém pensava em morar em Tambaú. Manaíra e essas outras praias era só mato. Ninguém pensava. Então, as casas que eu lembro ainda em Tambaú eram casas que ficavam assim na beira-mar e casa de palha, tanto em cima como dos lados. Eram pescadores que moravam. Era outro nível. E no centro da cidade existe uma coisa que a gente hoje lembra só assim nas fotos: o bonde. Eu ainda consegui andar em bonde ali, em frente ao quartel da polícia, Teatro Santa Rosa. Passava pela Marcel Pinheiro, ia até a Praça da Independência e tinha mais, tinha ali na época das pessoas, uns trilhos que o asfalto cobriu. Eu não sei se ia até a praia, se eu não me engano. E passava, no, hoje onde tem o Ponto Sem Réis, ali tinha, não tinha aquela tampa que botaram e nem tinha o viaduto. O viaduto foi feito em 70. Então existia ali, era o Ponto Sem Réis, era uma praça de táxi que na época ninguém conhecia essa palavra. Chamava carro de aluguel ou carro de praça. Eram os carros pretos que não tinha taxímetro, porque o taxímetro já foi uma decorrência da palavra táxi. Aí a pessoa chegava e queria usar um táxi daquele para ir para Jaguaribe, um bairro daqui da cidade. Aí perguntava ao motorista. E motorista já, a gente quase não chamava de motorista de táxi, era chofé, que era do francês, né? Aí perguntava, por quanto o senhor me deixa em Jaguaribe? Aí ele fazia um cálculo assim, dizia, por tantos cruzeiros na época. Aí acertava verbalmente aquele contrato e a pessoa ia, que também era caro. Então o pobre só andava nesses carros assim de aluguel ou táxi quando estava doente, para levar uma pessoa doente do hospital. Por quanto leva? Aí eles acertavam, aí pronto. Eu uma vez fui para o hospital, eu fui no bonde. Meu pai me levou no bonde, porque o bonde era bem baratinho. Aí pegava a pessoa e levava para o Hospital Santa Isabel. Aí levava no bonde, Cristina. Pronto, era essa a grande diferença. Já dos anos 70 para cá, aí veio aí o viaduto da Márcio Franca, que depois o Ricardo Coutinho colocou. Agora é uma área, tem uma placa e uma praça de eventos, né? Agora. E anos 80 e dos anos 70 para cá, a cidade foi crescendo em direção ao litoral. Aí hoje inverteu.
Na época do senhor criança, já existia a Epitácio, pessoa?
Já. Agora era calçamento. A época que eu lembro, era calçamento. Até hoje onde é o busto de Tamandaré. Ali, eu lembro que era calçamento. E aquela, o retão de Manaíra, ali era no barro, não tinha Manaíra Shopping, não tinha nada, era só uma estrada, uns cajueiros de um lado e de outro, e uma estrada de barro, que o pessoal que morava no bairro de Zipeis geralmente iam à praia a pé. Eu fui algumas vezes. Eu tinha uma namorada que morava no bairro de Zipeis e era assim o passeio, repara mesmo, que aí vamos à praia, pronto, aí eu chegava lá, a gente pegava os irmãos da menina e saía tudo a pé para ir até onde é hoje o MEG, né? Pronto. Ali, pronto, era uma rua, não tinha carro nem de um lado nem do outro, era só a estrada no barro. A gente ia lá
e devia ser interessante pegar a Epitácio Pessoa toda até a praia sem nada em volta, né? Praticamente.
Tinha algumas casas, em algumas casas, mas era assim, muito, muito terreno, tanto de um lado como do outro, muito terreno. Eles abriram aquela avenida, que na época a gente achava assim, era uma coisa muito grande para a cidade, porque não tinha uma rua daquele tamanho, uma avenida, né, gente? E os ônibus da época, lembrando quando ia à praia, tinha uns ônibus pequenos, que não tinha esses ônibus com esse porte que a gente vê hoje. Então era um ônibus pequenininho, com as laterais, que eram trabalhados com madeira, e um negócio chamado de marinete. Aí, era uma espécie de uma van do tempo antigo. Era uma van que levava, acho que umas 20 pessoas ou 30, mas era um negócio bem precário.
E era movido a?
Era gasolina mesmo.
Gasolina.
Aí, paralelamente a isso, tinha também o bonde, né? Que era o meio de transporte assim, mais barato.
Aí o bonde era elétrico?
Elétrico, era. Pronto, e os colegas do meu pai na época, hoje em dia não, a gente chega lá na polícia, é quase você não encontra um soldado que não tem um carro. Eu trabalho no hospital militar, então quase todo soldado tem um carro. Na época, nem o maestro da banda possuía carro. Quando estava bem de vida, ele tinha uma bicicleta. Era o meio de transporte assim, Fulano tá bem, tava com a bicicleta, ia pro trabalho de bicicleta, o resto era a pé mesmo. Era um negócio bem precário.
E as pessoas se vestiam como?
É, na época, assim, eu vou tomar como referência meu pai. Meu pai, na época, ele se vestia de uma forma mais elegante do que hoje. Pronto, eles usavam um tecido que eu detestava na época, era linho, porque o linho era um tecido para, eu acho que aqui para o clima da gente, muito desconfortável, porque tinha que a pessoa usar e botava, era passar o ferro, naquele tempo chamava engomar, porque usava goma mesmo, então ficava assim, parecia plástico, aquele tecido com aquelas pontas, a roupa também, quando sentava, aí ficava toda amarrotada a calça. Aí era um trabalho para aquelas engomadeiras, que geralmente era as esposas que faziam aquilo com ferro de brasa. Então era, botava goma num negócio com água, aí pegava um paninho, batia e ia passando aquilo, ficava como se fosse plastificado. Aí meu pai andava muito assim, com aquela roupa. E um tio meu, que era tenente da polícia, esse já andava de terno, branco. Assim, toda vez que ele vinha, ele morava em Santa Rita, que é uma cidade próxima aqui, ele vinha para João Pessoa receber o dinheiro dele, ele vinha impecavelmente assim, era calça branca e terno branco e um chapéu daqueles da época.
Gravata também?
Gravata, era impecável. E aquele relógio de algibeira, né, que chama assim, com uma corrente de ouro, que aquele era muito chique na época. A pessoa chegava para olhar as horas, aí botava a mão no bolso do paletó, tirava uma tampa, assim, aí olhava o relógio, as horas guardava. Era, aí a pessoa ali estava financeiramente bem andando com aquela indumentária. Hoje em dia,
e as pessoas não sentiam muito calor, não?
Eu não sei se era influência da Europa, porque eu estranho isso hoje em dia. Aqui tem algumas pessoas com os hábitos diferentes, porque aqui é muito quente, você deve ter percebido. Então eu vejo algumas pessoas usando uma camisa, uma camiseta e uma camisa por fora. Assim, porque está na moda no sul. A gente vê muito isso na televisão. Até Luiz Carlos Vasconcelos fazendo uma propaganda daqui. Aí, Luiz Carlos Vasconcelos, que é um ator daqui da Paraíba, que mora no Rio, ele faz umas propagandas com a camiseta e uma camisa por cima, aberta aqui. Então, eu acho que era a influência europeia, né, que eles andavam muito, assim, bem vestidos. As mulheres também, aqueles vestidos que agora não combinavam com a temperatura da cidade que a gente vive. Eu não sei como é que... Eu reclamava muito quando ia sair, porque tinha que ser com aquelas roupas. E eu notava que, eu dizia, não gosto dessa camisa, que ficava beliscando. A roupa era muito desconfortável, linho. Aí depois vieram outros tecidos, aí inventaram já nos anos, não sei se era 70, uma camisa também que era de poliéster, um material parecido com plástico, que não amassava, não amarrotava. Então tinha uma propaganda na televisão que dizia o seguinte: a calça de nylon, a pessoa senta, levanta, era realmente era como um plástico. Eu tinha essas, e umas camisas que eu trabalhava no banco, a pessoa lavava e estendia lá no cabide, se passasse o ferro ela encolhia, porque era plástico, quente, que quando a pessoa saía do banco que tinha ar-condicionado, a camisa ficava colada no corpo. Mas aí eles usavam porque era moda na época. Aí depois foi saindo de circulação.
O senhor lembra quando apareceu a televisão?
Lembro. Nos anos 60, foi. Quando apareceu a primeira TV aqui em João Pessoa, na rua que eu morava, aí só quem comprou um aparelho daquele era o dono de uma fábrica de picolés. Então, era um negócio assim, parecia uma coisa que tinha vindo do outro mundo. Ele ligava a TV à noite, e aos domingos passava um programa que era retransmitido do Canal 2 do Recife. Então, a imagem era preto e branco, mas a gente quase não via, porque era muita interferência, ficavam uns chuvisquinhos. Aí, de tempos em tempos, a gente via um rosto de uma pessoa, aí daqui a pouco saía, a imagem fugia e os vizinhos ficavam todos na janela do dono lá da sorveteria, olhando, tentando ver alguma coisa. O som era muito precário. Aí depois foi melhorando, aí começaram a aparecer aquelas antenas que botava assim uns 4 ou 5 metros no beco, e para a pessoa ficava... Eu subia lá em casa quando eu comprei a TV, a primeira TV eu comprei em 73. Eu tinha tocado um carnaval e ganhei o dinheiro, porque minha mãe não tinha como, e nem meu pai. Aí eu toquei um carnaval no Cabo Branco, que era o melhor clube daqui. Aí disse, vou comprar uma TV. Aí não chamava de TV, chamava uma televisão. E a televisão ninguém pode comprar, né? É a emissora. Então, vou comprar uma televisão. Aí comprava, aí ligava a TV, quando a gente estava assistindo o programa, a imagem fazia assim, distorcia, quando ficava só umas listas passando, aí eu tinha que subir no muro ou em cima da casa para rodar a antena, e uma pessoa ficava dentro de casa gritando, tá bom, aí aparecia a imagem, a gente descia, era um sacrifício. Aí, nos anos 70 ainda, aí apareceram umas pessoas que não sei quem foi o inventor, que botava um plástico na frente da TV, um plástico cor-de-rosa, uma parte verde, amarela, não sei o que, e ficava parecendo que era colorido, mas não era. Era aquela, era uma coisa que botava um plástico na frente. Aí quando eu tinha uma namorada que ela já, os pais dela tinham uma situação financeira melhor. Quando eu cheguei na casa da namorada, estava lá o plástico. Dava uma impressão que era, a imagem era colorida, mas não era, porque ficava assim um pedaço do rosto do ator. Verde, outro amarelo, outro cor-de-rosa, sabe? Ficar. Hoje em dia é uma coisa ridícula um negócio desse. Aí depois foi evoluindo, evoluindo. Hoje a gente já tem aquelas TVs a cabo que acaba vendo assim um cravo na bochecha de uma atriz, né? Uma espinha, um negocinho. É, melhorou muito assim, a qualidade da imagem e do som. Essas coisas precárias do passado, né?
Eu tenho uma curiosidade. Eu soube que o senhor trabalha numa unidade de saúde, né?
Da família.
Aqui no bairro, né?
É.
E eu tenho assim, uma curiosidade de saber como é que é assim, o dia a dia das pessoas que o senhor atende, como é que é a condição de saúde delas, a saúde bucal,
certo.
O comportamento delas quando certo, chegam certo, assim para serem atendidas.
Tá bem. Quando eu vim para cá, assim que eu me formei em odontologia, eu vim trabalhar numa unidade de saúde aqui em Mandacaru, em 78. Mandacaru, esse bairro aqui, terminava na linha do trem. Então, aí, o atendimento que a gente fazia era atendimento ambulatorial. Então, eram quatro dentistas se revezando numa cadeira, assim, dois no turno da manhã e dois no turno da tarde. A gente dividia os horários, aí eu trabalhava segunda, quarta, e a minha colega terça e quinta, e na sexta tinha um rodízio, à tarde também, era assim, com os outros dois. Aí depois que surgiu o programa Saúde da Família, ampliaram a rede, mas a qualidade de saúde bucal ainda continua muito precária aqui em João Pessoa. Aí a gente fica pensando assim, esse tempo todinho, a gente tem os melhores dentistas do mundo, uma das melhores odontologias do mundo. Agora falta investimento. Pronto, a gente aqui na nossa unidade, quando eu estava de férias, quando eu voltei agora, a unidade estava sem atender por falta de luvas. Quer dizer, parar um serviço odontológico, porque está faltando luva. A gente agora está sem anestésico, Cristina. 20 dias sem anestésico. Pronto, antes de vir para cá, eu tava agora, chegou um usuário da gente, um cliente, que ele é deficiente visual. Ele também está com problema auditivo e bebe. Olha, foi difícil explicar para ele que ele queria extrair um dente, que eu não podia extrair porque está sem anestésico. Ele disse que tinha passado na unidade e o médico não estava porque tem uma reunião. E deslocaram o médico para uma reunião. A minha assistente também está numa reunião hoje à tarde. Então eu disse que não era possível porque não tinha anestésico. Passei a medicação. E ele não ia buscar porque está faltando medicamento na unidade, está faltando na secretaria. Então ele volta para casa com a receita e com a dor. Então eu fico assim me questionando que tipo de odontologia a gente está fazendo. Não é? Porque era para tal, era para estar resolvendo os problemas das pessoas. E a gente não está conseguindo isso. A gente fica entre o usuário e o gestor. E a gente fica ali se vendo de amortecedor social. Pronto, aí eu disse ao meu colega Carlos, rapaz, não tem mais cara de estar dizendo. Passe na próxima semana, e ele foi bem duro, assim, perguntou. Eu já vim aqui 3 vezes e o senhor disse que não tem anestesia. Aí eu disse, meu amigo, quem traz anestesia não sou eu, não. A gente já fez 3 solicitações, a requisição de material. há mais de 40 dias que meu colega fez, a gente já fez a terceira e não vem. E a gente não tem previsão. Eu disse, eu posso dizer ao senhor o seguinte, venha daqui na próxima quarta-feira, que se tiver, a gente agenda e extrai seu dente. Aí ele saiu, me pediu desculpa e saiu. E ele também está bebendo agora. Quer dizer, é difícil para fazer odontologia, medicina, exercer qualquer atividade na área de saúde, faltando tudo na unidade.
E as crianças?
As crianças aqui, elas têm um hábito horrível. Assim, os pais, né? Chega em casa, aí dá um monte de bombom para a criança, pirulito, aqueles biscoitos recheados e tudo mais. Aí, quando se instala o problema da cárie, aí chega lá com a reclamação que a criança está sem dormir, com dor de dente, e que ele gosta muito de bombom. Eu disse, mas ele não trabalha nem compra, né? Então, alguém dá. É só não dar. Entendeu? E eu disse, a senhora é responsável pela criança até 18 anos. Então, se deixa... Não, ele não gosta de escovar os dentes. Eu disse, isso não existe. A criança tem que fazer, os pais têm que orientar, porque lá na frente, quando ela estiver com 18 anos, com os dentes tudo perdido, ela vai dizer que a senhora não cuidou dela. Eles, aqui é falta a responsabilidade dos pais e, assim, cobrança do governo.
E a mãe faz o que nessa hora, quando o senhor fala assim?
Algumas... a ficha cai, né? Algumas... e outras ficam botando a culpa. Diz, olha, eu vim aqui, já vim aqui umas 3 vezes, o menino está querendo transferir a culpa dela, assim, a irresponsabilidade da mãe, para o profissional. Porque eles querem botar a culpa em alguém. E quando não é isso, a maioria dos casos que a gente vê são mães que trabalham o dia todo fora e deixam a criança com a avó. Olha, a avó, sem condições de nada. Muitas vezes até com problema de saúde gravíssimo. Não vai ter condição de estar escovando dentro de uma criança, porque a gente tem que escovar. E escovar também os dentes da gente na frente da criança, no espelho, para ela se sentir motivada. Isso não acontece. A gente agora faz um trabalho com as gestantes. Tem gestante aí que passa pelo pré-natal e o enfermeiro avisa. Passe no dentista para fazer o pré-natal odontológico. Quando chega na esquina, ela vai embora. E não faz. Aí quando chega assim no 7º mês, aí chega com abscesso no dente e querendo extrair o dente para se livrar da dor. E a gente não pode, porque a gente sabe que ali existe uma história todinha. E se a gente for anestesiar, no caso daquele, pode acelerar o parto dela, ela pode ter um aborto, pode ter qualquer coisa, então a criança pode nascer com um problema neurológico por causa de um tubinho daquele. Então é mexer no vespeiro. Então o que é que eu faço? Eu vou tratando daquela dor até ela ter a criança. Quando tem, aí eu marco e tiro dentro. Mas é um trabalho difícil, porque nem todas aceitam. Elas querem chegar lá com a dor e a gente tirar o dente. Ela quer tirar o dente para se livrar daquilo. Aí quando for daqui a 1 mês, aí volta com outro dente para tirar o dente. Pronto. Achando que tirando o dente resolveu o problema.
E o nível de escolaridade dessas pessoas deve ser sempre muito baixo.
É muito baixo, é muito baixo. A maioria são pessoas que tem uns que não são alfabetizadas e outras com nível também que passaram pela escola, mas não aprenderam nada. A gente faz um trabalho, a Cristina sabe disso, numa escola do estado aqui, que as crianças mal assinam o nome. Então elas ficam ali no período da manhã ou no período da tarde, mas o que elas absorvem é o mínimo. O mínimo, é incapaz de escrever qualquer coisa. Quando a gente vai pedir para escrever o nome, e a gente nota muito erro. Então a gente fica também questionando assim, é como daqui a alguns anos, uma criança dessa não vai ter a mínima chance de competir com quem estudou numa escola de boa qualidade. Então daqui para frente tudo é concurso. Então elas vão ficar marginalizadas. Aí continua aquele mesmo processo, né? Cai no mundo das drogas, não sei o que, e por aí vai. É o drama que a gente vive aqui. A gente querendo fazer, mas a gente não tem respaldo, que é dos gestores. Porque se fosse para fazer a coisa certa, então tinha que começar a investir na educação, saúde de qualidade. Não pode faltar. Numa unidade de saúde dessa que a gente trabalha na periferia, quando a pessoa procura um médico, um dentista, é porque não pode pagar. Então a pessoa vai com a dor, E a gente passou analgésico que não tem na unidade. Não resolve nada. A pessoa volta para casa com a receita e com a mesma dor. E com raiva da gente. Pior é isso, porque depois de uma semana volta com o problema mais agravado e querendo fazer o que ela quer. E o pior de tudo aqui é que a gente não sabe com quem a gente está lidando. Porque muitas vezes aquela pessoa que a gente diz um não, ela é mãe de um marginal que está preso ou está solto. E eles usam aquilo como, assim, quase como, olha, sabe quem eu sou? Eu sou mãe de fulaninho de tal. Ameaçando, entendeu? Para querer usufruir vantagem, porque tem um filho que é bandido. E a gente fica entre a cruz e a espada. Entendeu? Tem que saber dizer não, com muito cuidado. Não pode fazer o que o paciente quer, mas a gente tem que também ficar naquele meio termo. É muito difícil.